dia, boa tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o Novela Cast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thaís Botia, falo diretamente de Santana do Agreste e eu estou acompanhada da nossa dupla de sempre, Guilherme e Lucão.
Oi, oi, aqui é o Guilherme falando diretamente de Mangue Seco.
Porque você é burra demais, você é idiota demais, você é estúpida demais, você é imoral, você é indecente, você é devassa, você é libertina. Kenga! Você é Kenga!
E aí, pessoal, aqui é o Lucão. Acabei de rezar um terço com a Dona Perpétua.
Hoje é dia da gente falar de Bete Faria, um dos maiores ícones maravilhosos da novela brasileira, da dramaturgia brasileira. Hoje é dia de falar de Joana Fonco, o acontecimento que é a Perpétua. E bora falar de novela velha?
Bora.
Bora. Quem é velha? Ninguém.
Vem,
meu amor.
Vem com calo. Se alguém vai morrer aqui, é você.
Você vai me bater? Que só isso que falta, Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valor e me diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Olha, Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe?
Cala a boca!
Noveleiros, se vocês quiserem nos ajudar de qualquer maneira, é só entrar no picpay.me/novelacast, que tem planos de tudo quanto é tipo. Se vocês não puderem ajudar, não tem problema nenhum. É só dar o RT do amor. Segue a gente lá no seu aplicativo de podcasts, dá as 5 estrelinhas pra gente, ou as estrelinhas que você quiser, dá o seu rating pra gente. E divulga esse projeto divertido que é o NovelaCast.
Isso.
Bora falar de homem reclamando de sexualidade feminina?
Bora!
Bora!
Ah, ouvinte! Escreve uma resenha pra gente no seu aplicativo de podcast também. Vai ser legal.
Vai ser ótimo. Fala bem da gente. Fala da gente. Não tem problema nenhum. Pode falar o que você acha do nosso podcast pra gente. Não tem problema nenhum. Tieta no NovelaCast. Este momento chegou, gente. A gente já recebeu muitos pedidos de ouvintes pra gente fazer esse episódio, esse capítulo sobre Tieta. E este momento chegou. Mas, preciso um disclaimer. Preparo para este episódio, eu me liguei que eu não lembro de muita coisa dessa novela. De muita coisa dessa novela.
Olha, eu como o mais velho daqui... O que assistiu, o que lembra bem da primeira vez que passou Tieta.
O que deu, é um espirro mais velho que a gente, tudo bem.
Mas já um ano numa infância de uma criança, um ano, dois anos, já faz bastante diferença, não é? E então eu vou acabar tomando essa liderança.
Por favor.
Pega mas a braçadeira de capitão, Eva.
É, exato. Peraí que eu vou pegar
cada
a braçadeira
um
de capitão.
Cada um tem uma, cara. Cada episódio que a gente faz, cada um lidera a... novela, então...
Mas que fique bem claro que eu não lembro tudo, obviamente, mas eu lembro basicamente do que acontece com as pessoas.
A gente já deu aquele disclaimer, gente, a gente é entusiasta.
Exato.
A gente aqui não tem tanto compromisso com a realidade dos fatos que aconteceram na novela inteira, a gente tá aqui pra se divertir, gente.
A gente pode usar aquela muleta do podcast de quatro letras, que tinha uma bicicleta, que é isso aqui, é uma conversa de bar sobre novela. Entendeu?
Pois é, exatamente.
Eu não sei o que que é, mas tá valendo, não tem problema.
É o... que ele sempre fala. Isso é uma conversa de,
falar.
De bar. Enfim, mas...
Eu nunca ouvi, eu já ouvi falar, mas eu nunca
que
ouvi.
Bom, que bom, que bom, bom, que,
continua,
que bom
assim,
que não ouvi
segue a vida.
Então, segue a vida, segue o baile, segue o baile.
E também, assim, né, a gente tem uma questão do dia de 24 horas e a gente fazer uma pesquisa aprofundada sobre cada novela que a gente vai falar e reassistir, isso demoraria, isso
cara,
levaria um tempo.
Tem algumas que a gente se empenha pra fazer isso, por
absurdo.
Exemplo. A gente tá esperando e assim, eu vou dar esse spoiler que mais pra frente a gente vai ter esse episódio de outro lado do Paraíso,
e Kubanacan.
Porque eu estou reassistindo. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter esse caralho. Não vai ter. Não vai ter essa porra nesse podcast. O podcast é meu.
Ai, meu Deus.
O podcast é meu.
Ai.
Não vai ter. Não vai ter. Mas eu tô assistindo O Outro Lado do Paraíso, então eu vou dar esse spoiler. A gente vai ter esse episódio daqui pra frente, porque eu amo, eu estou amando a novela, estou revendo, estou amando a novela. E, de novo, vai ser uma que eu vou liderar, porque eu tenho certeza que vocês não lembram da novela.
E eu nunca vi.
E é tipo, eu acho que é isso que a gente se completa, sabe, também? Que cada um sabe uma novela mais que outro, cada um se interessa por uma novela mais que outro. Por exemplo, se for falar de Kubanacan, eu não vou falar porra nenhuma, entendeu?
Eu vou falar
que eu não gosto.
Eu vou xingar.
É, eu vou xingar, exatamente, eu vou xingar. Mas assim, é isso que eu tô... Que nosso disclaimer vai. Porque cada um sabe de uma coisa, eu acho que a gente se completa bem por causa disso. Eu acho que o nosso povo, o nosso público entende. Né, meu povo?
E minha pova.
Meu povo. Vamos, pode ir, Guilherme?
Pode, vamos lá então, vamos lá então. Bom, Tieta é o nome, é o apelido da personagem principal, que é Antonieta Esteves, né? E ela... é interpretada pela Cláudia Ohana, quando é novinha. E aparece assim. A Santana do Agreste é uma cidade minúscula, fictícia, na Bahia. É perto de Mangue Seco. Mangue Seco é um vilarejo, é uma cidade real. É um lugar real. Quase no Sergipe, né? E... então é bastante duna. Aí tem mangue também, claro, pelo nome e tudo mais. E é um lugar lindo, bem pacato, bem pequenininho. Que tem só um geradorzinho que funciona 4 horas por dia, uma coisa assim. Só tem uma conexão com o resto do mundo, que é feito por... bom, a gente vai falar sobre ele. E então é um lugar muito, muito pacato. E a novela começa em 68, em 1968.
Ela foi ao ar?
Ela foi ao ar em 89.
É a primeira novela pós-reabertura da censura.
Ótimo.
Essa eu pesquisei.
E aí, tem lá boa, gostei. E aí tem assim, a Cláudia Ohana é a Tieta. E ela é lindíssima, jovenzinha, tudo. E ela vai lá andando, tipo, pastora dos cabritinhos, das cabras do pai dela, né? É, o pai dela é o Zé Esteves, que era o Sebastião Vasconcelos. Ela não tem mãe. O Zé Esteves é casado já com uma nova mulher, que era a Tonha.
Uhum.
E a Tonha era Inga Liberato, olha aí.
Isso.
E ela tinha uma irmã bem azeda, que era a Perpétua, que à época era interpretada pela Adriana Canabrava. E a Tonha já tinha uma filhinha com o Zé Esteves, enfim. Mas aí o que acontece? A Tieta, ela é toda bonitona e tudo mais, e ela é linda, e um super, assim, espírito livre. Um dia ela tá lá no meio das dunas e ela vê um pescador, que é o Zé de Abreu.
Zé Abreu, exato. Isso eu vi no vídeo que eu assisti hoje de manhã para fazer esse podcast.
Zé de Abreu. Zeando.
E a cena que ela fica com ele é
muito
meu
boa.
Deus.
Eu gosto.
Muito boa.
É boa. Então, ela tá lá no meio das dunas, olha o Zé de Abreu, e ele tem, tipo, um baú cheio de traquitana, assim, tipo, perfume.
Traquitanas.
É. Brica-braques.
Brica-braques. Ok.
Produtos diferenciados.
Para os jovens, bugigangas.
Bugigangas.
E aí, então ele tem isso daí, quer dizer, ele não era exatamente pescador, ele era meio um como é que fala isso? Um contrabandista. Isso, contrabandista. Enfim, mas ela olha pro cara e ela fica atraída e vai dar em cima dele e eles vão lá e transam. E ele dá pra ela uma echarpezinha, bem levinha, assim, tipo de seda, sei lá do que era.
Lembra dela.
De presente.
Lembra dessa charpe.
Lembra dessa charpe. Bom, sim. Passa. Aí ela tá lá andando pela... e o cara, beleza, nunca mais a gente ouve falar. E aí ela vai andando a vida dela e todos os caras olham pra ela e fazem chamam de cabrita. Cabrita.
Nossa, meu. Cabrita 89,
mas tem 89. Cenas desse desfile da Tieta jovem pela cidade, que até as beatas também chamam ela de cabrita.
Todo
mas, assim,
todo
você percebe a diferença de entonação.
É.
Os homens, né, um cabrita com desejo, e das mulheres isso. É mais com um certo desprezo, né? Olha lá.
É.
Né,
porque todo mundo nota que ela sabe que ela é vistosa e sensual. Sim. E atraente, sim, né? Ela sabe disso. Beleza, ela vai andando pela cidade e tal. E ela um dia vê o Erson Capri, que é um cara que tá passando férias lá. E ela dá em cima do Erson Capri. O Erson Capri tá numa casa, alugou uma casa lá, tá nessa casa. E ela começa a transar com o Erson Capri. E vai e transa várias vezes.
Nove semanas e meia de amor.
Tipo isso. E ele ensina a ela tudo, entendeu? Ele começa assim, tipo, ai, dando beijinho. Ela fala, não quero isso, quero transar.
O negócio
é... peraí que eu vou te ensinar. E aí vai ensinando como é que faz, como é que não faz. Até que ele ensina o Ypsilone.
Tchaca, tchaca na buchaca.
Tchaca, tchaca na buchaca. E o Ypsilone... Cilone é uma coisa que depois acaba sendo mil vezes citada durante a conversa, durante a novela, que ela acaba até criando o Ypsilone duplo.
A-E-I-O-U.
Ypsilone.
Exato. Beleza, bom. Então ela vai lá, tá pegando o cara. E um dia, a Perpétua, toda invejosa e já sempre foi amarga, tudo, a Perpétua vai lá e vê que ela tá na casa do cara, do Erson Capri. E ela fala pro pai, e o pai fica puto, humilha em praça pública, bate na Tieta, fala, agora você vai embora daqui com a roupa do corpo. É. Não é mais uma filha. Acabou.
Mas a Perpétua, só uma pergunta, a Perpétua, ela é religiosa fanática desde pequena?
Sim, desde
ou
o
não?
Início da novela que se tem notícia.
É.
Ela ou ela vira depois dessa segunda
ela fica
fase,
mais,
que
né?
A novela tem duas fases.
Ela vai piorando,
né?
Ela piora, mas ela já tem era duas amarga fases. E religiosésima, assim.
Tá.
Beleza. Aí, beleza. Aí passam 9 anos, a Tieta...
Informação. Me fugiu o nome do autor agora. Aguinaldo.
E Aguinaldo?
Pode ser, não sei.
Pesquisa aí pra mim enquanto eu falo, Thaís. Ele comenta em alguma coisa que eu vi da novela que ele queria aproveitar essa coisa de fazer, né, a primeira novela pós Pim da Censura e tudo mais. E esse dia da surra da Tieta, né, que o pai dela expulsa ela, coloca ela num caminhão, uma caminhonete pra ser mandada embora da cidade. Recebi aqui no ponto, que é o Aguinaldo mesmo. E quando ele volta pra casa, tinha umas folhinhas que tinha geralmente uma imagem de santo e tal, que você vai tirando dia a dia, né? Um calendário diário.
Calendário, folhinha. Obrigada isso, por fazer isso.
Folhinha.
Obrigada.
E esse é o dia 13 de dezembro de 1968, que é o dia que a Tieta é expulsa da cidade pelo pai. E o pai tira, né, o dia 13 e fala, vamos fingir que esse dia não existiu. Quero fingir que esse dia não existiu. 13 de dezembro de 1968 é a data de instituição do AI-5.
É de promulgação. Só... Né? Promulgação.
É, de promulgação.
Olha só.
E aí o Aguinaldo fala, eu quis fazer isso, mas assim, acho que pouquíssima gente entendeu, né? Essa fala.
Olha só.
Queria fingir que esse dia não existiu. Então, é isso aí.
Novela também é protesto.
Também. E aí era uma outra coisa que eu tava pensando pra falar, é como que as obras se inserem em determinados contextos, né? E carrega também não só tendências de moda, que a gente vê muita coisa, mas também de comportamento, de ideia. Então, acho que a Tieta tem muito desse sentimento, assim, né? De ser uma mulher independente, esperançosa e tudo mais.
É, mas Tieta era muito à frente, porque, bom, primeiro, só um disclaimer para os nossos ouvintes, Tieta é baseado bem livremente no livro do Jorge Amado.
Né? Sim.
Bem livremente. Tem um monte de história que não tem lá, tem um monte de gente que tem importância que não tem lá, essas coisas todas, né? E por ter sido... O livro foi escrito, sei lá, na década de 60, não sei. Mas a novela se passa... Ou 70, não sei. Bom, enfim. Mas a novela já foi gravada no fim da década de 80, né?
Sim.
Então tem 1 milhão de assuntos na década de 80 que não se falavam naquela época. Por exemplo, tem uma disputa entre o Ascânio, que é uma personagem que a gente vai falar logo mais, e o comandante Dário, que era o Flávio Galvão, o Ascânio era o Reginaldo Faria, que eles ficam tipo disputando, porque um fica falando progresso, levar turistas, industrializar a água mineral maravilhosa que tinha lá em Mangue Seco, que é considerado tipo um distrito, sei lá, de Santana do Agreste. Enquanto o comandante fala, meu, não, a gente precisa defender o meio ambiente e tudo mais, vai começar a comoditizar, tipo, comercializar um bem que todo mundo tem aqui como maravilhoso, vai acabar, vai sujar, vai poluir. E o Ascânio, que era visto como o lado bom, o lado que queria, tipo, o progresso, entre aspas, ou seja, tipo, liberal total, era considerado o lado bacana.
Mas era, isso tudo bate com a história de que o Brasil é o país do futuro, né?
Isso, Brasil é o país do futuro.
E bate também com uma ideia que a gente tinha nessa época de que água era um recurso renovável, né? Então,
pronto,
a gente entendia também...
Eterno,
É, até o Ricardo Linhares comenta que sobre a adaptação do livro, que ele fala, cara, no livro não tinha uma novela. A gente precisou criar muita coisa pra ter vários núcleos, pra ter as tramas paralelas e tal. É diferente, por exemplo, né, de quando você faz uma adaptação literal, né? Você pega coisas e já tá pronto ali, né? Por exemplo, é quando adaptaram os Maias, né? Do Essa de Queiroz.
Nossa, meu Deus do céu, que tristeza.
Tá meio que tudo ali, né?
Que tristeza. Mas eles ainda mudaram uma coisa tão importante, enfim.
Sim.
Deixa pra lá.
Um dos nossos novela cast, esse spoiler aí.
Isso.
É um dos nossos novela cast. Não, mas o que eu ia falar é que você tem outras adaptações de livros do Jorge Amado que são séries pequenas. Sim. E que são filmes. Então, tipo, eu acho que o Lucão falou de fazer isso numa novela é mais desafiador, porque você tem que criar mais coisas numa história que tá fechadinha ali e não uma coisa que é mais aberta, que a novela tem esse quê. Tirando algumas que a gente já viu aí que estão inteiras fechadinhas, às vezes elas foram escritas pra ser novelas. Né? Elas não foram escritas de um jeito e depois transformadas em novela. Então eu acho que tem um desafio aí de fazer desse jeito, sim.
Mas o filme, por exemplo, parece mais com o livro, para quem estiver interessado. Agora, uma coisa que falha os dois, tanto o filme quanto a novela, é que no livro todo mundo era ou preto ou meio preto, e no filme e na novela a maioria é branco. A
maioria é branco, né?
Mas outra coisa do contexto,
típico,
né?
Típico da Globo.
A gente tem que lembrar outra coisa do contexto. A época que a Globo destinava os atores negros a fazer era só empregado doméstico,
escravo.
Ou só escravo.
Cravos.
Acabou, né?
Sim.
Então, também é outra coisa interessante da gente entender da época, essa coisa de progresso, de ultraliberalismo, que foi uma onda que acabou até elegendo o Collor, né? Logo depois. Né?
Era uma época que você tinha Thatcher, Reagan, né? Um neoliberalismo que vinha no mundo aí. Então,
pesado.
Bom, a NovelaCast também analisa contextos políticos.
Ficou pesado, né?
A energia, ó.
Credo. Alto em si.
NovelaCast ou xadrez verbal?
Bora. Bom, então tá bom. Aí, beleza. Então a Tieta é escorraçada, vai embora, desaparece. Tá bom. Passa 9 anos. Isso a gente não sabe. A gente só sabe depois de 20 anos. Mas depois de 20 anos a novela, né, dá esse salto. E a gente começa a ver todas as personagens, mas eles falam assim, olha, 9 anos depois que ela foi expulsa, ela passou a mandar carta, uma carta a cada dia 5 de cada mês, com um montão de dinheiro pra família, dizendo que se casou com um homem rico, em São Paulo, né? E ela exato, e ela enviava esses cheques, e aí tipo a galera falava assim, a Tieta quando foi embora, aí algumas pessoas falavam, tipo a Carmozina, que era amiga dela, falou assim, de jeito, ela não foi embora, ela foi mandada embora, né, ela foi expulsa.
Exatamente. Daqui.
Vamos lembrar o que aconteceu,
Ela foi embora por maioria de votos, não foi pro livre espontânea vontade.
Mais ou menos,
né, foi pelo pai e a perpétua.
Um voto,
Mas beleza, aí ela passa, tá bom, então a gente tá 20 anos depois. 20 anos depois, a Santana do Agreste está basicamente a mesma coisa. Aí aparece um monte de coisa. Então, a Perpétua tá viúva, tem 2 filhos, né?
Ela tem um filho que é o Cássio Gabs Vendes,
né? Isso, que é o Cássio, que é o Ricardo, né? E ela também tem outro filho, que é menos importante, que é o Danton Melo, ainda criança.
Nossa, Danton Melo!
Que era o Peto, né? O nome dele era... Sei lá, eu esqueci o nome dele, mas ele chamava...
Gepeto.
Não, era um nome mais... Acho que era tipo o nome do marido dela, que era o comandante, comendador, sei lá o que era o nome. Não, comendador foi que a Tieta fingiu que casou.
Era comandante.
Comandante, né? Ou general, almirante.
Já deu spoiler aí, ó.
Alguma coisa.
Já apareceu um spoiler aí, ouvinte, apareceu um spoiler aí no que o Guilherme falou, porque ele falou que a Tieta tava mandando carta dizendo que tinha casado com um homem rico.
Ah,
é mentira, tá?
Tá,
a gente
mentira.
Vai ver que é mentira e ela está com... Segundo o povo lá de Santana do Agreste, com... como chama? Dinheiro escuso ali, né? Um dinheiro meio que eles não vão querer dela de volta.
Não, eles querem o dinheiro dela.
Eles querem,
mas só que eles não gostam de como ela conseguiu o dinheiro.
Ah, mas isso eles só sabem depois. Mas mesmo assim eles querem.
Então, exato, eles querem o dinheiro, mas vão aí depois brigar com ela do como ela conseguiu esse dinheiro.
Mas a história começa assim, nesses 20 anos depois, com a chegada, com o retorno... do Ascânio, que é o Reginaldo Faria, que quando era jovem era um ator X qualquer, que eu não sei o nome, e tá lá o Ascânio voltando porque ele tinha prometido ao pai que voltaria e falou... E o pai dele acho que é o Zélio Goy.
Quem?
José Leo Goy.
José Leo...
É, quem? Era um super ator de antigamente.
Ah, não sei quem.
Era um bem importante, era um dos patronos da televisão, enfim. E ele acaba... E como ele era super, super, tipo, envolvido já meio em política e tudo mais, não sei o quê, ou era administrador de empresa, não sei, ele já vira, tipo, secretário da prefeitura por indicação. E já começa tentando promover a modernização de Santana do Agreste. E assim não. Começa, porque daí ele reencontra os amigos. Quer falar dos amigos, Lucão?
Que são os quatro cavaleiros do Apocalipse.
Isso. Ele era o quarto cavaleiro, né?
Era o Roberto Bonfim, José Maier e Paulo Betti. Era esse isso. O time dos quatro cavaleiros do Apocalipse.
É.
E tem até uma frase, né, que nesse reencontro, acho que era o Elias Glazer que dirigia uma jardineira, não era?
Ah, que era o Jairo, ele dirigia. Exato. A Marinette.
Isso.
Que Marinette. Era uma jardineira velhésima e que ele também chamava de Princesinha do Agreste, que era a única ligação da cidade, ele que trazia o correio todos os dias e tudo.
Exatamente.
E era uma estrada que de vez em quando eles falavam que demorava 4 horas, de vez em quando eles falavam que demorava 7 horas.
É tipo Bitpoca aqui em Minas. Depende se choveu, se não choveu. Depende se não rolou barranco.
Mas fala, Lucão, vai. É, o Elias Glazer, né? O que que ele falou?
É, e aí eles, quando ele volta, né, ele se reúne com os três companheiros de antigamente e ele fala, os quatro cavaleiros do Apocalipse. Aí vai cada um falando uma coisa, né, cachaça, sinuca, mulher, e aí o personagem do Reginaldo Faria fala, e progresso.
Progresso. Oh.
Masculinidade tóxica.
Era Timóteo, Osnar, Ascânio e... Quem que era o outro nome? Me fugiu agora.
Timóteo, Osnar, Ascânio...
Que era o Roberto Bonfim.
E esqueci o nome dele.
Ele tinha uma loja de material de construção também na cidade. Amintas.
Amintas,
boa. Céu, que nome é esse?
Amintas. E mais, o Timóteo da Lamberti, que ficou tão famoso, o nome dele no livro era Astério.
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 Enfim, ó, o Timóteo, ó, então vamos falar deles. O Timóteo, que era o Paulo Betti, ele casou com a Elisa, que é a irmã mais nova da Tieta, que é a irmã da Tonha, tá? Então a gente já tá nesse futuro. E ele, tipo, tem uns problemas de gastrite, ele tá sempre tomando leite de magnésia.
Cara, leite de magnésia.
Ele fica... Qualquer irritação, ele fica lá com o estômago doendo. E a Elisa é a Tássia Camargo.
Uhum.
Ouvinte, pra quem não se lembra de Tássia Camargo, talvez você se lembre de uma personagem da escolinha do professor Raimundo que falava chamou, chamou.
Chamou, chamou.
Era essa atriz.
É ela.
É ela. E ela toda romântica, ela sonha com coisas de novela, ela ouve no rádio e ela sonha com Tarcísio Meira. E compra as revistas e ela recebe uns vestidos da Tieta. A Tieta fica enviando vestidos pra ela, os vestidos decotados, não sei o que. E aí a Perpétua fica vendendo pra ganhar dinheiro. O Paulo Betti proíbe dela usar e ela fica sonhando com a vida na cidade grande e tal.
Olha só.
Aí quem mais? Fala de outro personagem aí, outro dos cavaleiros.
É, o Amintas, né, que era o dono da loja de material de construção, tocava viola, fazia rima... Era o, vamos dizer assim, o músico aí dos quatro, né? Ele tinha uma coisa com a Arlete Salles, que era a Carmosina. Ele era parente dela.
Carmou.
Alguma coisa assim. E ele tinha um crush, que na época devia se chamar uma amizade colorida, uma affair, né? Com a personagem da Lília Cabral, que era...
Lília Cabral!
Não, mas peraí, sim. Quem era apaixonado pela Lília Cabral era o Xalita, o dono da vendinha, do bar, aliás. Era
o
Xalita que era apaixonado por ela.
Enfim, não.
Era não. O Xalita era apaixonado por ela.
Jurava que era o Amintas.
Não, acho que o Amintas depois disso, se não me falha a memória, mas o Amintas depois, acho que ele tem um caso depois com a Carol, que era Teúda e Manteúda, do Armando Bogos. Que era...
Teúda e
Manteúda. Não, verdade.
Não é?
Verdade. Verdade.
Bom, calma.
Vai.
É isso mesmo.
Tem esses dois e tem o terceiro, que era o Osnar. Fala do Osnar.
Isso.
O Osnar, quando jovem, era o Marcos Vinter.
Nossa.
E depois foi interpretado durante a novela toda pelo
Zé Maia.
Cavalo lá. Zé Maia.
Chapéu de Seu Madruga.
De Seu Madruga. Esse chapéu de Seu Madruga era chapéu de um cara local. De um cara de Mangue Seco, que ele viu e falou: meu, isso daí vai compor o personagem muito bem.
É, e sempre aquele jeitão, né? Camisa meio aberta assim e tal, meio colado.
E ele era conhecido por ter a personagem por ter pinto grande.
É, exatamente.
E meu Deus, mano, o José Maier não se cansa, né?
Não. Começou aí o streak.
É, tem uma cena com a... É, com ele, é dele com a Arlette Salles, né? Que ela vai tirar a roupa dele assim, e aí ela grita a mãe. Aí a mãe vem e fala assim: meu Deus, mas isso não é um homem, isso é um... Vamos sair daqui.
É um jumento.
É um jumento. Então, mas ele criava cabra.
Mas ela não vai tirar a roupa dele por sexualmente.
É, tá meio...
Porque ela ia ajudar, tava bêbado.
É, sabe? Meio bêbado, assim, e tal. É. Ele criava cabra, né? Tinha umas terrinhas lá. Era até mais ou menos estudado, mas ele era preguiçoso, né? Aquele negócio, trabalhar pra quê e tal. E, né, como o Guilherme falou, era conhecido por ser bem dotado.
Bem dotado.
E tinha uma mulherada da cidade, ficava querendo tirar a prova, né? Pô, será que é mesmo? É. Será que é
Jorge
verdade?
Tadeu, né? Eu já Tadeu dessa novela.
Sim, tinha até a Sinira, que era uma personagem, uma das beatas da novela, que ela tinha que ela tinha um piripaque, assim, cada vez que ela pensava em homem ou coisa assim. Sim. E aí o piripaque dela só melhorava se ele apertasse bem enquanto ela tinha os tremeliques, assim.
E era engraçado, né? Porque essa ideia dos quatro cavaleiros do apocalipse e tal, e esse núcleo do bar, ele era muito improvisado. Então, aconteciam as coisas e tinha umas tiradas irônicas, né? Por parte dos quatro ali. Porque imagina, eles são os quatro amigos que ficavam no bar bebendo e comentando da vida, né? Então, a sabedoria do bar, ela precisa ser levada em consideração.
Credo.
O filósofo
frase
de boteco.
Frase cunhada novela Cat.
A filosofia do copo de cerveja, ela merece seu respeito, entendeu? Ela merece ser levada a sério. Não muito a sério, né? Mas... É, e em certo momento ele resolve tomar banho, trocar de roupa, andar arrumadinho, né? Deixar de ser pipa voada pro ouvinte que tá por dentro aí. É, então, esse era um dos quatro, né? Ficou faltando algum?
Não, era isso. Ah, bom, a gente não falou do Ascânio. O Ascânio, que era o Reginaldo Faria, ele foi estudar na capital, ele foi estudar em Salvador, junto com o filho do prefeito. Eles eram amigos também, não super amigos, mas eram amigos, que era o Arthurzinho.
Por isso que ele volta e tem tanta influência assim também,
isso,
né?
Isso. Ele volta já com... Ele é casado com a Françoise Fulton, outro nome das antigas,
okay. Hein? Sim. Eu gosto muito do... da definição que o Novela Globo traz do Ascânio, que é o herói, o cavaleiro andante do agreste, aquele que só luta pelo que é bom.
Meu Deus, comercializar água.
Chupa essa, exatamente, achando que é maravilhoso.
Vender água.
É. Não, olha a frase que tem no Memória Globo. Cadê, ó? A postura de Ascânio é a seguinte: até que ponto o terceiro mundo pode se dar ao luxo de manter paraísos ecológicos, enquanto, à volta destes, milhões de pessoas levam vida subhumana? Deixo essa mensagem, essa peça de sabedoria.
E aí? Ricardo Salles.
Ai, meu Deus. É, pra levantar a energia, botar a energia lá em cima, eu vou perguntar uma coisa pra vocês, que eu lembro dessa novela. Quem é a Mulher de Branco?
Pode falar já, sim. A Mulher de Branco era uma...
Não sei, você tinha um momento pra falar dela?
Não, é porque a Mulher de Branco é um dos grandes mistérios da novela, né?
Tá, então a gente deixa lá pro final, a gente vai falar da volta de Tieta. Pronto. A gente vai falar da nossa festa fantasia novamente, porque a gente vai precisar falar da nossa festa a fantasia novamente. E aí a gente vai falar depois da Mulher de Branco.
Tá bom.
Que é o cadeirudo dessa novela. É,
exato.
A loira do banheiro.
Porque, enfim, Aguinaldo Verso.
Sim, né? Aguinaldo Verso.
Realismo Aguinaldo fantástico, Verso. Né, gente? Realismo fantástico.
Bom, é vamos lá, então. Verso. Então tá. Como é que a Tieta volta? A Tieta volta depois, no capítulo 20, ela aparece. A Betty Faria aparece. Então...
Quatro semanas depois.
Quatro semanas depois. No livro, ela anuncia que vai voltar à cidade e tudo mais. Mas na novela, ela aparece de surpresa. Todo mundo achou que ela morreu. Por algum motivo X, acho que ela para de mandar carta, não sei o que acontece. E aí as pessoas acham que ela morreu. E aí vão fazer uma missa em homenagem a ela e ela volta, tipo, num Puma, sei lá que carro é aquele.
Um conversível, né?
Conversível.
Um carro conversível.
Toda vestida de vermelho, assim, com a E-Sharp que ela ganhou do contrabandista lá no século XIII, ela... amarrada na cabeça. E ela volta toda espalhafatosa, no meio da missa, entra na igreja de vermelho, que era uma coisa que não era usual, e aí fala, gente, eu tô aqui, Vivinha da Silva, e rebola, e todo mundo fica, a Tonha vai lá, a primeira fica feliz, vocês não estão vendo, é Tieta. E aí vai lá e beija e todo mundo. E aí é o maior escarcéu.
Volta, né? De Tieta icônica.
Exato. Ela vem trazendo consigo a...
mala de dinheiro.
A Leonora, que era a Lídia Brondi, que era tipo uma, sei lá, uma amiga dela. Ela fingia que era filha do tal do comendador com o qual a Tieta foi casada e ficou viúva, né? Mas eu não sei o que, que ela era exatamente da Tieta, se ela era só uma amiga, só uma assistente, não lembro o que, que ela era. Você lembra?
É, acho que era tipo uma assistente, assim, uma dama de companhia.
Mas fingia que era, e ela era toda moderna, toda fashion, assim, com uma franjinha.
E é legal falar isso da Tieta, né? Porque ela também era uma mulher... né, antenada nas tendências da moda, mas ela era do Agreste, né? Então ela tem um look meio brega chique.
Yeah. Brega chique, eu ia falar isso.
Uma florzona, assim, aquelas manga bufante.
Manga bufante.
É, aquele monte de pulseirona, assim, pendurada.
Total.
Então, Guilherme, agora você tem que falar, a gente vai ter que falar da festa fantasia novamente, porque a volta de Tieta, ela foi encenada na festa fantasia que a gente foi, a fatídica festa fantasia que a gente fala do paqueteiro, que a gente fala do Guilherme vestido de astro, eu vestida de Natasha,
e nossa amiga de Nazaré.
A Marta vestida de Nazaré, com um bebê enrolado num lenço.
Baita fantasia. Baita.
Puta fantasia. Puta. E ela ficava assim na festa, assim, tipo,
protegendo o bebê, meio paranoico, olhando pra trás.
Protegendo um bebê, exato. Paranoica, olhando pro lado, assim, pra ver se alguém ia roubar o bebê. Ah, não, tinha quem tava de Tonho da Lua também? Tinha um baldinho de...
Era o Alfredo.
Era o Alfredo. Tinha um baldinho de
areia, de plástico. De praia.
Um baldinho de areia de praia. Tonho da Lua.
E tinha dois amigos muito parecidos, um com o outro, que estavam de Ruth e Raquel.
Ruth e Raquel, Jesus.
Maravilhoso.
Então, mas por que a gente tá falando disso? Porque o organizador dessa festa... Foi organizador? Foi quem organizou essa festa ou não?
É, um amigo meu que fazia essa festa fantasia todo ano.
Ele chegou no meio da festa, vestido de Tieta, fazendo a entrada triunfante de Tieta. Óbvio, com a música. Jonatas, por favor, você pode colocar a música da chegada de Tieta agora.
Coração do Agreste, tá aí.
Cara, é inacreditável. Quando ele chegou, tipo, a festa inteira parou, porque a festa, tipo, todo mundo noveleiro ali, parou e ficou olhando, gente, que maravilha é essa, dessa pessoa chegando vestida de Tieta. Foi a melhor fantasia da noite.
E é uma bela cena também, né?
É ótima cena.
Puta cena, cara. Puta cena.
E o bafo de bode, vê a Tieta assim que ela chama. Bafo de bode, pra quem não sabe, ele era o bêbado da cidade, que era tadinho. Vivia na rua, tudo, e era o bêbado, era achacado por todo mundo, mas sabia de muita coisa. Ele era meio sábio, assim, até. E era o ator era o Bem-vindo Sequeira, que era um ator das antigas, muito, muito bom. Mas é das antigas. Bom, enfim, a Tieta tinha uma grande amiga, que era a Carmosina, que a gente já falou, que jovem era Thaís de Campos. Olha aí, pra Thaís que gosta de A Viagem.
Lembro, claro, então, mulher do Miguel Falabella.
Exatamente. A Thaís de Campos era Carmosina jovem, a Arlete Salles era Carmosina já, né, no presente. E elas eram amigas de colégio, e eram super amigas e tudo mais. E a mãe dela, que era a dona Milu, que era a maravilhosa, tipo, irretocável Miriam Pires, que tinha o bordão mistério. A mãe dela, que era a dona Milu, que era muito bacana, deu um dinheirinho pra Tieta, na hora que ela tava sendo escorraçada, deu um jeito de dar um dinheiro pra Tieta. E a dona Milu era a agente dos Correios, depois a Arlete Salles virou, né, a agente dos Correios, e ela abria a carta com vapor da chaleira.
Meu Deus, isso eu lembro.
Você lembra?
Isso eu lembro.
Ela sabia tudo o que ia acontecer, porque ela sabia tudo que vinha.
Na beira do fogão, ficar com as cartas, abrindo cada carta pra ver o que tinha acontecido com todo mundo.
É, muito bom. Bom, e beleza. Então ela era amiga e era uma mulher muito sensata, muito bacana e tudo mais. Tinha a Tonha já no futuro, né? A mulher do pai, que era Inga Liberato, já é interpretada pela Iona Magalhães, que é uma mulher também super sofrida, super subjugada pelo desgraçado do Zé Esteves, que é o pai dela, né? Quem mais que a gente tem pra falar de importantão, assim? Tem... Ah, e tem os ricos. Tem o Armando Bogos, que era o Modesto Pires, que era rico e tudo mais, e era casado com... Tinha uma mulher lá, que era Beth Mendes, sei lá o nome dela, e uma filha, que estudava em Salvador, e ele tinha uma Teuda e Manteuda.
Teuda e Manteuda.
Uma amante, que era Luísa Tomé.
Atores, bate muito com outras novelas do Agnaldo Silva,
total,
né?
Total.
Indomada aí, ó.
Exatamente. Sim. Então, era Luísa Tomé, que era amante, e ela aparece na cidade. Aí começa já um buchicho, assim, porque começa a correr pelos quatro ventos, que é a história que ela era amante mesmo do cara. E ela fica lá vivendo numa casa meio afastada, ele não quer que ela seja amiga de ninguém. Daí tem o outro rico da novela também, é o Arthur da Tapitanga, que é o Ari Fontoura, que era o prefeito da cidade, né? Ele tinha um filho e tal. No livro ele não tem filho, e no livro ele não tem uma coisa horrorosa, que era a história das rolinhas. Você lembra, Lucão? Você lembra, Boxer?
Não.
Das rolinhas? Rolinhas eram as meninas que ele mantinha na casa dele.
Sim. Que tinha uma então que contava história pra ele, né?
E isso, que era meio baseado na Sherazade. As rolinhas eram então as meninas que ele... Ele tinha uma fazendona e tal. E ele
as
tinha,
meninas
então,
que ele tinha, né?
É.
Ele era dono. Ele era dono,
os,
né?
Os pais vendiam as meninas, as filhas. Então, tipo, ele ensinava a ler e tudo mais. E ele tinha uma tomadora de conta pra elas, que eu esqueci o nome dela agora. Que era uma atriz super bacana. Eu esqueci o nome dela, era uma atriz tão legal. Filomena. Era a Cristina Galvão, exato.
Isso.
E ela toma conta de tudo, tudo mais. Deixa as meninas também terem uma vida um pouco menos pior, né? Mas no livro ele não tem essas rolinhas, enfim. E uma das rolinhas acaba depois se envolvendo com o sobrinho da Tieta, com o Cássio Gabs Mendes.
Isso, como é que ela chama? Imaculada, né?
É Maria Imaculada, exatamente. Que era Luciana Braga. Mais uma do Agnaldo Silva. Mais uma atriz do universo do Agnaldo Silva.
É.
Então, o que tem de interessante nessa história toda do sobrinho da Tieta?
Você
lembra, Boxer? Conta.
Isso, eu lembro. Não, eu lembro que em algum momento, eu não sei com quem que a Tieta tinha caso, a hora que ela chega e tudo mais, mas ela, eu lembro da Perpétua pegar ela na cama com o sobrinho.
Exatamente. O sobrinho de sangue, a Tieta resolve ter um caso com o sobrinho, que era seminarista à época.
Isso que eu ia falar.
Exato. Uma coisa meio do
padre, como dizem por aqui. Tá estudando pra padre.
Estudando pra padre.
Mas não é isso. É isso, não é?
É isso mesmo.
É isso, ué.
É, tá se preparando pra virar padre, né?
Tem uma cena deles nas dunas também. Meio que tipo a cena da Tieta com o... Zé de Abreu lá no início.
Sei, a Tieta jovem com o Zé de Abreu.
É, a lei do eterno retorno.
E aí, eu lembro que ela... Que tem todo um rolo da Perpétua fingir que é cega. Porque ela pega a Tieta com o sobrinho, ou com o filho, né? Com o filho dela na cama.
Uhum.
E aí ela não faz um escarcéu logo na hora. Ela finge que é cega pra, tipo, não ter visto aquilo. Ela está lá no mesmo lugar. Que ela fingiu que ela ficou cega. Aí tem até uns momentos que a Perpétua está com óculos escuros dentro de casa. Uhum. E tudo mais, fingindo que é cega. Eu não sei como isso se desenrola, mas eu lembro dela, tipo, meu Deus, o que eu faço da vida agora, que isso tá acontecendo, vou fingir que eu sou cega como se fosse um...
Tem uma cena de duas das amigas dela cantando e correndo em volta da poltrona com ela sentada assim, e pergunta pra ela, melhorou? Ela, não.
Então, ela finge... Então, por que ela finge que é cega? Porque ela odeia a irmã e a irmã odeia. Mas ela quer continuar ganhando dinheiro da irmã.
É porque tem uma confrontação da Iona Magalhães, né? Que é a
Da Tonha.
Que é a madrasta, né? Delas, assim.
E
ela fala que você não gosta de nada que a Tieta faz, tudo que ela faz tá errado, mas você gosta do dinheiro que ela te dá.
Uhum.
E inclusive é nesse momento que Tonha sapeca ali duas raquetadas na cara. Porrada. Porrada.
Do Artapa.
Do Artapa. Não é que Tonha defendia a Tieta, né? Mas ela conhecia a Perpétua. Ela sabia.
Defendia a Tieta. Elas eram amigas. Sim. Elas tinham praticamente a mesma idade.
Verdade.
Elas tinham praticamente a mesma idade.
Sim.
Mas vira essa briga, né? Vira essa briga eterna do que a Tieta era, do que ela consegue fazer por ela mesma. E isso é mal visto pela cidade inteira, porque apesar de ser a cidade do progresso, apesar de ser a cidade que vai ser o Brasil, é o país do futuro, um monte de gente conservadora que não consegue ver uma mulher sendo dona da sua própria sexualidade, sendo dona do seu próprio dinheiro, sendo dona da sua própria vida e tudo mais.
Que não dependia de ninguém, né? De homem, nem de dinheiro de família. Porque ela
voltou. E no fim das contas, ela voltou feita.
Sim.
Ela voltou independente. Ela voltou dona da vida dela, ainda sustentando a família dela.
Sim.
Entendeu? Ainda sustentando a família dela. Isso é muito mal visto. Toda a novela inteira você vai ver esse conflito do conservadorismo da cidade com as ações da Tieta. E a Tieta, louco, se fudendo.
Exato.
Santana do Agreste é um microcosmo de Brasil, né? Assim.
Toda novela. É um microcosmo de Brasil.
Toda novela.
Frases cunhadas no Novela Cash. Namorar pelado, termos cunhados.
Odiar pelado.
Odiar pelado.
Toda novela é um microcosmo do Brasil.
E é um microcosmo do Brasil. Respeito à filosofia de boteco.
Respeito à filosofia de boteco. A gente tá fazendo o
glossário.
Vocabulário. Glossário do Novela Cash.
Mas, ó, daí tem um monte de outras, tipo, outras personagens. Tipo, o padre, que era o Cláudio Correia Castro, que ele era meio, tipo, tradicional, mas ele não gostava das chatices da Perpétua. Aí tinha as duas amigas da Perpétua, as duas beatas, que eram a dona Amorzinho, que era a Lia Cabral, que a gente já falou, e a Sinira. Então elas andavam tipo meio de par de urubu, e a Sinira sempre tinha uns chilique quando via homem e tudo mais, e aí a outra falava Sinira. E a dona Amorzinho, todo mundo sabia que ela andava sem calcinha, porque não tinha calcinha.
Deus do céu!
Que não tinha calcinha, porque ela era viúva, né? Só que ela nunca tinha sido desvirginada. E aí todo mundo via as calcinhas dela penduradas no Não tinha, aliás, calcinha dela pendurada no varal nunca, então... E aí o seu Xalita, que era o dono da vendinha, que era um turco, era meio apaixonado por ela, depois acho que consegue ficar com ela. E elas eram todas pudicas e no fim das contas, claro, né, era só uma cobertura para a lascívia.
A lascívia.
A luxúria. Pecado capital.
Então conta pra gente, Guilherme, quem era a mulher de branco e qual era o rolê dela?
É, a mulher de branco era a mulher... Na verdade, ela era a mulher do comandante. Então, o comandante Dário, que era o Flávio Galvão, que era todo bonitão e não sei o quê, e que queria a preservação de Mangue Seco como um paraíso, né? Ele tinha essa mulher que era a Laura, que era a Cláudia Alencar. E eles eram um super casal, eles faziam brincadeiras sexuais, e tudo, só, sabe, entre os dois, e faziam roleplay e tudo mais.
Era... A Scarlett e o Ipiranga. Tinha a Indomada, só que...
Só que ela era super sensata, super bacana, tudo. E aí, depois, só no fim... Então, o que, que era a Mulher de Branco? Era uma assombração que aparecia pela cidade, que atacava os homens da região. Então, tipo, quase como se fosse uma noiva com um véu, assim, em cima, cobrindo o rosto. E sempre aparecia com a luz vindo por trás e tal.
A luz da lua. Igualzinho o cadeirudo.
Igual. E aí, depois, descobrem que era ela. E eu não lembro nem por que era ela. Se ela atacava sexualmente. Não lembro mais.
Não, eu acho que não. Acho que era tipo o esquema do Cadeirudo também. Ela dava uma banda assim no cara e...
Sim.
O Cadeirudo ainda salvava a gente.
Mais ou menos.
É verdade,
né?
Verdade.
Mais ou menos. É.
Bom, daí tá. Aí tem outros personagens menos importantes, tipo Otávio Augusto, que era o Marcolino Pitombo, que era um advogado que meio influenciava. Tinha a dona Juraci, que é Ana Lúcia Torre, incrível, que tomava uns banhos na água mineral lá, porque dizia que era milagrosa a água, né? Tinha a própria Françoise Fulton, que era a mulher do Ascânio, né? E depois eles se separam, que ela não aguenta viver em Santana do Agreste é um buraco, não sei o quê, e ela precisa ir embora. Mas depois ela descobre que o marido é dono de uma empresa chamada Brastânio. Ou ele não é dono. Ele acha que
não
ele tá...
confundir com o Brastemp.
Não confundir, exatamente.
Exato.
Que eu pensei agora.
Então ela volta super interesseira, porque o marido já tá com poder e tudo mais, não sei o quê. E ele acaba se envolvendo com quem? Que que eu não lembro. Quem que ele fica no fim da novela?
Não me lembro.
Porque era daquela época que toda novela tinha alguém que ficava no fim. Tinha que ter um casal.
Tem que resolver.
Ah, sim. Então a Tieta não ficou com o sobrinho no fim. O sobrinho se envolveu com a Luciana Braga, com a Maria Imaculada. E a Tieta ficou com o Osnar. Tá?
Osnar, Kid Bengala.
Kid Bengala.
Meu Deus. Por quê?
Ai, não.
Que, ó céus.
Ai, Brasil. Ai, Brasil,
não,
só você.
Eu não tenho culpa.
É,
problema lá com o Agnaldo.
Aí tinha outros mil personagenzinhos, assim, menos importantes e tudo mais. Mas o importante é, no fim, a Tonha consegue se libertar do chato do marido, né? Fica uma mulher independente, linda. Quem mais? A Dona Milu acho que morre, não? Que falava mistério.
Cara...
Não, peraí, que a gente precisa falar um negócio então, que a gente não falou ainda.
O quê?
Esse negócio da Dona Milu, a minha mãe e a minha tia tinham uma piada dessa, assim. Sabe?
Até hoje minha família fala mistério.
É, tipo, nossa, eu tenho uma... Comprei uma surpresa pra você. Nossa, tia, fala aí o que que é. Presente de aniversário, sabe? Ela,
mistério.
Mas trocentas mil famílias falam
todas
isso,
todas as famílias.
Né?
Fala o que que você queria falar.
Trocentas mil famílias. A gente precisa contar da briga que Tieta tem com Perpétua. E o mistério que é...
É mesmo.
O meu nick neste... O meu apelido neste... nesta...
Verdade.
Ligação que a gente tá fazendo aqui pra gravar.
Verdade.
E assim, a Perpétua tinha muita afeição, muito afeto por uma coisa que ficava guardada dentro do armário dela e ninguém sabia o que tinha dentro.
Ela tinha uma caixa branca misteriosa.
Exato. Ela tinha essa caixa branca e toda hora ela era filmada com a caixa branca, assim, ah, meu Deus, lembrando de algumas coisas. E a caixa branca? E a caixa branca? O que tinha na caixa branca de Perpétua?
Dom Mirante.
E aí, no momento que ela tá brigando com a Tieta, elas brigam. E a briga parte para, tipo... Para,
vias de fato.
Violência... Exatamente essa expressão que eu tava buscando. E elas partem para as vias de fato. E a Tieta briga com ela e puxa ela pelo cabelo. Uhum. E aí, Perpétua, a gente não descreveu a
figura.
A Perpétua como ela era. A figura da Perpétua. Perpétua era uma pessoa vestida de preto, que era viúva. Então tava sempre com vestidos pretos, sempre. E sempre com o cabelo preso embaixo com uma trança.
Isso,
é. Em volta, sim. Como se fosse uma tiara de trança.
Imagina,
sabe?
Uma coisa meio bruxa, ela tava sempre de xale, preto.
Então, mas ela tava com vestido preto e alguma coisa por cima. E assim, isso. Num calor de Santana do Agreste. Agreste, só o nome, Agreste.
É. Mas era linho, era fresquinho, era fresquinho.
Era linho, era um xale de lã, mas era linho, né? Tudo bem, beleza. E ela tava com esse cabelo preso pra baixo, assim, um cabelo preto preso pra baixo. E como que você faz isso? Você prende o cabelo aqui embaixo, você faz a trança até o final, e daí você passa a trança por cima como se fosse um fone de ouvido, assim. E aí ela faz uma tiara de trança.
Meio Princesa Leia.
Isso.
Meio.
Mais ou menos.
Faz
aquela
tipo...
escultura capilar, né?
Não, que nem a Princesa Leia, que nem um fone de ouvido mesmo.
Não fica, é verdade, como se fosse uma
tiara.
É só
mesmo.
Assim, tipo uma tiara mesmo, e você prende ela aqui embaixo de novo. Isso é uma coisa bem, bem icônica da Perpétua.
Uhum.
No começo, ela não tem esse penteado na primeira fase, mas na segunda fase, essa é ela. Ela é, tipo, praticamente tá com uma batina, vestida com uma batina. Se ela fosse um homem, ela tava vestida de padre ali, né?
É.
E aí, nesse momento que a Tieta tá brigando com a Luna, eu não sei exatamente por que elas estavam brigando, mas elas...
Brigam muito?
O Vitor tá abrindo um pacote de batata frita.
Thaís está agredindo seu cônjuge nesse momento, por estar
não. sendo... Com o olhar, né? Com o olhar. Com o olhar.
Igual o Patrick, né? O tutu, 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 tutu.
Foi um pouquinho. Desculpa, vou voltar. Eu não sei exatamente por que a Tieta tava brigando com a Perpétua, porque elas brigam trocentas mil vezes, mas nesse momento que elas vão pra vias de fato, a Tieta puxa o cabelo da Perpétua. E, numa cena maravilhosa, o cabelo sai inteiro na mão da Tieta. E a gente vê que Perpétua é careca, na verdade.
E mais.
Com calva.
Qual que é a referência da cena? Você consegue lembrar?
Não, ok.
Então, visualmente, a referência dessa cena é Nosferatu. Aquele filme do começo do século XX. Ela careca, olhando meio assim, esgueiro, assim.
Sei, sei do que você tá falando agora.
Sabe, né? É isso, é isso. Aquela foi a referência. Sim. Incrível, né?
Uau, tá vendo? E aí, fica tipo uma coisa meio engraçada, meio tragicômica ali, porque você vê que, tipo, Perpétua perdeu toda a dignidade que ela tinha de beata, de pessoa santa, de pessoa temente a Deus, que só faz as coisas certas, capaz de julgar todo mundo no mundo, e aí ela perde, só a hora que ela perde aquilo, as pessoas olhando pra ela com a cara de... Oi? É uma mentira o que você vive?
Uhum, porque ela era toda de apontar os dedos, né?
Ela era toda apontar o dedo, ela vive uma mentira. E agora eu não sei se é antes ou depois dessa briga, ou se é por causa da caixa essa briga.
É, não
por quê?
Lembro também.
O que... Tanto faz agora, gente. A gente não lembra, desculpa. Mas o que acontece é que o que tinha dentro da caixa da Perpétua vai te surpreender. Clique aqui e descubra o que tem dentro da caixa da Perpétua.
Clique no link.
Clique no link abaixo e você vai se surpreender. Veja como está a caixa da Perpétua hoje. Porque caixa da Perpétua tinha o membro do marido dela que morreu. Ela guardava o Kid Bengala do marido dela dentro da caixa.
De algum jeito ela preservou aquilo, não sei se ela empalhou,
embalsamou,
mumificou.
Óbvio que não mostra, né, gente? Mas é aquela coisa, aquele recurso de gravação que, tipo, todo mundo abre e fica com aquela cara de... Meu Deus, o que tem aqui dentro? O que tem dentro da caixa?
Não mostra, ouvinte, mas é uma múmia de rola.
Que horror.
A rola mumificada.
Exatamente. Gente. Exatamente.
Então, é isso que tem dentro da caixa. Então, a Perpétua perdeu completamente a dignidade, porque a hora que essa notícia corre, que ela guarda dentro do armário o pinto do marido, morto, e ela não tem, tipo, ela é careca, ela vive com uma peruca. Tipo, o problema não é ela viver com uma peruca, mas é que ela vive uma mentira o tempo todo.
Né? Acho
que é.
A hipocrisia
dela, entendeu? O problema não é a peruca, só por a gente não ficar achando que a gente tá falando mal de peruca, e não é esse o negócio. Tem perucas maravilhosas, laces maravilhosas.
Exatamente.
Por aí pra galera.
Mas, amigo ouvinte, não use peruca não. Raspe a cabeça, fique calvo, tome minoxidil, uma finasterida, procure um tratamento.
Não, deixa o povo usar quirita se eles quiserem.
É, mas não, lace, cara, assim, não. Tipo, mas mulher que quer usar lace.
Tem tanta gente que usa peruca a vida toda. Deixa usar peruca.
Ah, de boa. Eu acho de boa, assim.
Eu também.
Sei lá.
Olha só, então o que eu acho interessante dessa novela, a gente não vai contar, tipo, tintim por tintim. O básico, o gist é isso. Agora, acho importante essa novela, interessante, é que olha o que tinha de assunto. Tinha incesto, que é a Tieta com o sobrinho.
Sim, a Tieta com o sobrinho.
Abuso sexual, que era
Rolinhas.
O coronel Arthur da Pitanga e a Filomena, né? Tinha fanatismo religioso da Perpétua, da Amorzinho, da Sinira, etc, etc. Tinha concubinato e cárcere privado.
O concubinato é muito bom.
É maravilhoso.
Concubinato é muito bom.
Ou seja, ter amante, tá? E mantê-la presa. Adultério e manter presa.
Para.
O bagulho tá sério, um adultério.
Para.
Gente, por quê? Por que
isso é
MC4? Nesse nível?
Que é isso?
É catra, óbvio que é catra isso.
Atenção, senhoras e senhores, que vai começar a putaria.
Não, gente, eu tenho, como é que é? Eu tenho o maior prazer de comunicar pra vocês.
Prazer em anunciar que nesse momento vai começar a putaria.
Não. Aí, não, peraí, falando em putaria, olha só a próxima palavra que eu vou trazer pra vocês. Proxenetismo.
Que porra é essa?
Seu proxeneta.
É basicamente vender uma pessoa ou ajudar uma pessoa a se prostituir. Pronto.
Ah,
tá. Que era a Tieta que dá uma ajudinha, a Zuleika, a Cinderela.
Então, a gente não falou, mas assim, a Tieta, quando ela volta cheia de si, dona da porra toda, mandando dinheiro pra família, a família depois descobre que ela não era casada com um cara super rico. Ela era dona de bordel.
Exato. Ela era assim, dona do bordel.
Vem toda a hipocrisia da família inteira, que usava o dinheiro dela pra torto e a direito, mas aí de uma hora pra outra ela vira profana, porque ela está ganhando dinheiro com o lucro de uma casa de prostituição.
Uhum. Daí tem,
que, enfim,
aí tem outro tema,
tipo, ultra abordado por todas as novelas
total,
da Globo.
Total, total. Aí tem outras coisas, tipo hipocondria, prostituição, porque tinha as meninas da Casa da Luz Vermelha, que a gente nem falou. Sim. Aí tinha alcoolismo, bordão, né? Do Bafo de Bode, tinha poliamor, porque no fim, uma das filhas do Otávio Augusto, que era o advogado, que era a Silvana, acabava se envolvendo também com o Dário e com a Laura.
Verdade.
Entende? Verdade, lá verdade. No fim. E ainda tinha uma
ali um trisal na boa?
Sim, ficava um trisal, um poliamor, entendeu? E a Silvana...
Olha, 89 pra Frentex.
Baby, super pra Frentex. Tipo, a Silvana, ela era a Cláudia Magno, que foi uma das atrizes que morreu de AIDS. Enfim.
Sabe aquela coisa que o seu tio Reaça fala assim? Antigamente não tinha isso. Tinha sim.
Tinha, opa.
Tinha. Sim,
tinha. Tinha tudo. E ainda tinha uma personagem trans, que era a Ninete. Quer dizer, é mega avançada essa novela. É mega avançada, entende? Bom, tá certo que a abordagem é questionável, mas foi abordado, pelo menos, sabe?
Bem.
Merecia, mas assim, tá, eu posso fazer um parênteses aqui?
Manda.
Sim, eu tô assistindo do outro lado, o Outro Lado do Paraíso, né? E o Valsir Carrasco é foda, cara. Tipo, eu amo essa novela. Essa novela, pra mim, até o momento, eu estou na metade dela. É uma obra-prima. Uma obra-prima. Tem, assim, pouquíssimas coisas que você tem que relevar, que você fala, meu, não dá. Isso não passa, isso não dá. Pouquíssimos, pouquíssimos. Uhum. E que, assim, depois você acaba relevando.
Tá.
Ele põe, e assim, essa novela é de 2017 pra 2018, aí você vai falar pra Frentex, né? Põe a fucking Heriberto Leão pra fazer um personagem gay no armário. É, sim, o Guilherme virou o olho, só pra vocês que não sabem o que está acontecendo no meio da gravação. O Guilherme acabou de virar o olho muito, muito, assim, honestamente. E... É assim, pra quê, né? Podia botar o Janequini, que ia dar mais certo. Podia botar, sei lá, 15 mil outros artistas aí que estão no armário. Marco Pigossi podia ter feito esse papel. Muito bem feito. Muito bem feito, porque depois saiu no armário, sabe? Tipo, um monte de coisa assim. Aí vai lá e põe Heriberto Leão, que tipo, nada crível. E aí você fala pra Frentex, né? Pra Frentex. Botou o Matheus Solano. Matheus Solano deu certo. Assim, eu acho que deu certo como tipo, você acredita. Acreditava pelo menos que ele era gay.
Uhum.
Caricato e tudo
Félix,
mais,
né?
Mas quando ele era o Félix.
Então, mas
e, tipo, mas você acreditava que ele era gay.
É porque o Matheus Solano, ele tem um repertório maior, né? Você vê assim...
É que ele não tem medo, né?
É, e o Heriberto Leão... um cara mais limitado.
Ele não tem medo. Simplesmente não tem medo de que as pessoas olhem pra ele e achem que ele é gay. Simplesmente. Exato. E o último, depois que ele fez o da Maria do Bolo... Como chama Maria do Bolo?
Sei lá.
Você adora quando eu falo Maria do Bolo.
Maria do Bolo é muito bom.
É Dona do Pedaço. Dona do Pedaço. Maria do Bolo. É, Maria do Bolo, ele botou Malvino Salvador pra fazer um personagem gay.
Imperdoável, desculpa.
Tipo, imperdoável.
Imperdoável.
A pessoa menos gay do planeta, a pessoa mais heterotop do planeta.
E que o Malvino Salvador e o Heriberto Leão, eles são a mesma pessoa.
Não,
eles são
um pouquinho.
O Tobias e o Tomé da novela das seis. Porque basicamente, assim, eles interpretavam os personagens.
Falando em heterotop e fazendo gay, não teve o cavalo também? O Osnar? Qual é o nome dele? Me deu
o Júter? Não, mas esse foi numa outra novela.
Sim,
foi outra novela, foi do Comendador. Foi. Mas sim, assim, é. Puta que pariu, junto com o Kleber Toledo. Sim, que também é outro que não dá pra entender. Não dá pra entender porque colocar.
Bom, dá pra entender porque o Kleber Toledo é ator, né?
Tá. Ah, obrigado, era o meu comentário.
Acho que é porque é bonito.
É tipo, tá. Falso jogador. Como é que chama no falha de cobertura o troféu Luco? Como é que chama o troféu não sei o quê?
Lucas Mugni.
Lucas Mugni.
Não sei o que é isso.
Cara, se o Kleber Toledo é ator, eu também sou, tá ligado?
É o troféu Kleber Toledo dos atores. A gente tem que fazer isso algum dia.
Gente.
A gente tem que fazer isso. O troféu Kleber, o troféu tudo que a gente tem que fazer. Claro. A gente pode fazer
os prêmios alternativos do Novela Cash.
Premiação do Novela Cash, a gente precisa fazer. Porque,
assim,
cara...
Fazendo isso, a gente precisa assumir que a gente nunca vai conseguir convidar ninguém da Globo. A gente nunca vai ter uma assinatura do Globo Play, né? Pra gente
episódio
poder assistir.
Episódio proibidão do Novela Cash.
A gente vende... né? Te vende.
Beleza, beleza. Adendo feito. Digressão feita completamente aqui. A gente volta.
Vamos pro Tô Certo ou Tô Errado, então?
Bora.
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 Tô certo ou tô errado?
Não tô certo ou errado, aquele momento em que eu apresento algumas afirmações para os meus colegas de podcast, eles têm que adivinhar qual delas é a falsa, ou que eu inventei completamente, ou que tem um detalhezinho que tá errado. Então vamos lá. A afirmação de número 1. Isadora Ribeiro era casada com Hans Donner à época da novela. Ela era a modelo que aparecia na abertura. Que, aliás, fez maior sucesso essa abertura aqui em Portugal, quando eu comento com alguém. Por causa do peito que aparecia.
Eu ainda falo dessa...
Peitos.
É, eu ainda falo dessa abertura no episódio que a gente fala de aberturas, que é uma abertura que marcou muito na vida.
Enfim, então faz maior sucesso aqui. Todo mundo se lembra disso. Bom, então Isadora Ribeiro era casada com Hans Donner na época da novela, e ela era a modelo que aparecia na abertura. Afirmação de número 2. A novela estreou no dia 14 de agosto de 89, praticamente há exatos 34 anos.
Tum, tum, tum.
E afirmação de número 3. A novela das 8 que antecedeu a Tieta foi O Salvador da Pátria. E a novela substituta, que era Rainha da Sucata, acabou sendo adiada. Assim, Tieta começou a ser produzida às pressas. Vamos começar, então, com Thaís hoje. Thaís...
Cara, eu tô em dúvida entre duas aí. Você pode repetir a terceira pra mim, por favor?
A novela das 8 que antecedeu Tieta foi O Salvador da Pátria. E a novela que substituiria era Rainha da Sucata, mas ela acabou sendo adiada. Assim, Tieta começou a ser produzida às pressas.
Tá, tá. Eu, assim, momento fofoca contigo, fofoca. Eu acho que o Hans Donner era casado com uma outra pessoa.
Tá.
Que era a Globeleza.
É, então, eu ia falar assim, eu quero acreditar que o Hans Donner, que eu tinha a informação de ser o senhor Globeleza...
Né? Olha lá.
Quero acreditar que ele não teve duas esposas e colocou as duas pra fazer...
Exatamente.
Coisas fora da televisão.
Exatamente. Nudez, peladeza na televisão.
Peladeza. Exato, exato. É. Eu, assim, mas só que, pelo que eu me lembro, por gente, eu não sei quando a Globeleza começou. Então, ele pode muito bem ter sido casado com Isadora Ribeiro, terminado, casado com Globeleza, a Globeleza ter aparecido pra gente e a gente só achar que ele é o senhor Globeleza depois. Porém, eu precisava da última. Da última ser repetida, porque a hora que você falou Rainha do Sucato, eu falei, Rainha do Sucato é 92. Aí eu fiquei fazendo conta de tempo. Aí e tal, não sei o que. E aí me parece ser mais ok. Eu vou com o Hans Donner, era casado com o senhor. Ele era o senhor Globeleza.
Ele era o senhor, né? Valéria Valença.
Então a 1
Valéria
pra você.
Valéria Valença,
tá
obrigada, obrigada.
Então é a 1, a Thaís, acho que a 1 é a falsa. E você, Lucão?
Cara, eu tenho a impressão de que Salvador da Pátria é posterior. Tipo, 92, 93. Mas a minha memória do senhor Globeleza é muito ali, assim, sabe? E então eu acho que eu vou com a Thaís.
Vamos. Vai de número 1 também.
Perder ou ganhar juntos.
Vamos.
Então, tá bom. Então vou começar ali com vocês, então, já no número 1. Então, vocês acham que a número 1 é a falsa, que Isadora Ribeiro era casada com Hans Donner na época da novela e que ela era a modelo que aparecia na abertura. Vocês acham que ele era casado com a Valéria Valença na época?
Sim.
E vocês estão errados.
Não.
Eles eram sim casados na época. Ele só casou com a Valéria Valença depois.
Caralho, bicho. O Hans Donner, ele era muito... liberal, hein?
Eu fiz esse cenário. Ele provavelmente largou Isadora Ribeiro, Não. Vamos voltar para a realidade. Isadora Ribeiro largou dele.
Muito provavelmente, exato.
Por favor, essa é a realidade. É. Essa, a verdade é uma só.
Aquele pitelzinho do Hans Donner, aquela alemãozice sensual toda.
A verdade é uma só. Isadora Ribeiro largou o Hans Donner.
Sim.
E aí depois ele ficou com a Valéria Valença.
Eu ia fazer um comentário, mas melhor não.
Deixa pra lá. Aí, então, quer dizer que, afirmação de número 2, a novela estreou no dia 14 de agosto de 1989, há exatos 34 anos, que hoje é dia 16 de agosto, né? Então, a novela estreou no 14 de agosto. Essa parece muito boa pra ser verdade, mas ela é verdade.
Ah lá!
Portanto, a terceira afirmação é a afirmação incorreta, mas o Lucão pensou errado.
Caralho!
E a Thaís também, porque Rainha da Sucata foi a que veio logo depois de Tieta, correto? Tá certo isso? Só que a que ia tomar lugar do Salvador da Pátria era Barriga de Aluguel. Barriga de Aluguel.
Que veio depois de todas.
Não. Veio junto com Tieta, mas foi transferida pra novela das seis.
Ah, pra sete. Seis? Foi seis? Eu achei que era sete.
De última hora, ela virou novela das seis. De última hora.
Por isso que ela virou um novelão das seis, né?
Exato.
Porque ela era pra ser uma das nove. Ela é super pesada. E assim, outro dia eu tava passando aqui na Globo Internacional, não tem propaganda de fora, né? Tem pouquíssimas propagandas de fora e só de gente que paga pra fazer propaganda aqui nos Estados Unidos. Então tem clínica dental brasileira, tem carro, concessionária brasileira, tudo serviços brasileiros aqui nos Estados Unidos. E aí, então, não é sempre que tem essa propaganda. Então eles enfiam 15 mil cenas de novela no meio.
Uhum.
15 mil, tipo, mil cenas de novela. E agora, como que tá repetindo bastante, uma da Barriga de Aluguel. Eu tinha plena noção de que era uma novela das nove.
Era das seis, você
acredita? E pela repercussão toda que ela teve, eu tinha plena noção de que ela era uma novela das nove. E não, era uma das seis.
Pois
por isso,
gente.
Agora isso explica por que ela era um novelão das seis.
Pois é, ela foi realocada de última hora pra ir ao ar em 1990 só, pro horário das seis. Então eles começaram meio às pressas a fazer Tieta. E mais, a Betty Faria só aparece no 20º episódio porque ela ainda faz parte de algum jeito do Salvador da Pátria.
Meu Deus.
Olha
que loucura. O elenco era curto, tinha que jogar em duas posições diferentes.
Isso aí.
É isso, gente. Se vocês gostaram, se a gente falou alguma besteira, a gente aceita o pescotapa. A gente fala isso toda vez, mas toda vez que a gente faz essa análise mais livre e só completa da memória da gente, a gente aceita o pescotapa mais ainda. Então, pode falar pra gente o que vocês acharam. Pode falar pra gente se a gente errou em algum canto, se a gente esqueceu de algum personagem muito gigantesco.
A gente ainda vai fazer o episódio de puxões de orelha. Pode puxar.
Exato. Erratas. E aí a gente vai dar muito trabalho pro Jonatas, nosso editor do coração, porque a gente vai pedir pra ele puxar as merdas que a gente falou e a gente
Nossa.
Vai falar logo depois.
Nossa.
Está errado! Boa.
Coitado! Errou!
Exatamente. E aí a gente vai fazer o episódio Tá Pegando Fogo, Bicho, que é o episódio das erratas.
Tá pegando fogo, bicho!
A gente vai fazer o episódio das erratas todas que a gente fez. A gente vai pagar extra pro Jonatas, porque vai ser muito difícil pegar isso em todos os lugares. A gente vai pagar o dobro pelo episódio, porque vai ser difícil. Vai ser mais difícil que o da abertura, que já foi.
E talvez ele não aceite.
Talvez ele não aceite. Então talvez, ouvinte, você nunca ouça esse episódio, porque o nosso editor se recusou a fazer
esse episódio não sair, é culpa do editor, hein?
Ai, coitado.
Nossa, coitado, Jonatas, não faz isso com ele, menino. Jonatas, não faz isso.
Jonatas, a gente te ama.
A gente te ama muito, de verdade. Você que faz
esse
podcast ser possível.
Preciso fazer aqui um comentário. Eu comentei isso no grupo, mas o nosso episódio de aberturas talvez seja a obra-prima do Jonatas na edição do Novela Cast até hoje. Tá feito publicamente aqui o elogio. E é sensacional, parabéns.
Merecido.
Sim, Jonatas, assim, e se você tiver um podcast, vou fazer o jabá total aqui, fala com a gente, manda um e-mail pra gente, a gente passa o contato do Jonatas pra você, se ele tiver tempo, né, porque um editor de tanta qualidade, né, tem muitos projetos.
É isso aí.
Mas a gente passa o contato do Jonatas, ele vai com certeza fazer o podcast de vocês com muito gosto.
Vai dar brilho.
E obrigada, Jonatas, por tudo que você faz pela gente. A gente não tá terminando o podcast, tá? O podcast não está acabando, não pense que isso está acontecendo, só pro nosso papo.
Não é uma despedida, é só uma merecida homenagem. Não.
Exatamente.
É só um jabá necessário, porque sem o Jonatas, esse podcast não é possível. E isso com aí, essa energia sim lá em cima.
Aê, sim.
Sim, sem ser irônica, na energia lá em cima, a gente fecha esse episódio, ouvinte, esperando muito contato de vocês, muito recadinho amoroso, pescotapa, o que for. Fala com a gente, fala lá no Instagram, fala lá no Twitter, tudo @novelacast. E também tem agora uma caixinha de perguntas no Spotify, se você quiser escrever qualquer coisa pra gente, a gente publica, ou seja, o seu comentário fica visível para as outras pessoas que entrarem no episódio. Então, dependendo do que vocês quiserem falar pra gente, se quiser que seja privado, pode falar pra gente DM no Instagram ou no Twitter, mas se você quiser que o seu comentário seja publicado, também pode fazer lá no Twitter, no Instagram e agora no Spotify também.
Boa!
Tá, gente? Um beijo. Até o nosso próximo capítulo.
Isso aí, pessoal. Um beijo. Bebam água. Usem filtro solar.
Isso, usem filtro solar, por favor. Mesmo que seja inverno aí onde vocês estão, ou se for verão onde vocês estão,
mesmo
não interessa,
usa
filtro solar.
Mesmo que vocês não estejam em Santana da Agreste.
Ou mesmo que você não vá sair de casa, porque a luz artificial também.
Exatamente. Beba
ou
água.
Mesmo que você...
Ou mesmo que você esteja ouvindo isso aqui até agora e a gente não tá falando mais nada que presta, só palavras ao vento.
E daí vai fazer que nem Mamonas Assassinas, né? Tipo, baixando.
Mesmo que tem no
palavras apenas, palavras pequenas, palavras momento.
Não foi feito na cintela de
Este programa foi editado por
Talkcast.
Edições e produções de podcast.